de Palmeiras na Central 3. É hora de rock clássico na sua web. É hora de verdaço classic rock. Entre em campo, Conrado Cacassi.
Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e esta é mais uma edição do Verdazo Classic Rock. Programa que vai até vocês pela Central 3, www.central3.com.br. Aliás, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe, desse time da Central 3. Se vocês tiveram a oportunidade de ouvir os podcasts que rolam durante a semana, é um melhor do que o outro. Todos de grande qualidade, gente de maior gabarito. E é realmente uma honra fazer parte desse time. E se você não ouviu ainda, pode também baixar os programas já gravados no site da Central 3, www.central3.com.br. Tem para todos os gostos. E quem gostar dos podcasts pode ouvir todos e passar a ouvir regularmente todos os programas ao vivo, como você ouve o Verdazo Classic Rock todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. E como sempre, como não poderia deixar de ser, como toda semana, à minha frente, Leandro e a mim, muito feliz com o resultado do Verdão do fim de semana, certo, Leandro e a mim? Boa tarde, boa noite.
Boa tarde, boa noite, muito feliz, muito satisfeito com o que o Oswaldo fez no domingo, a gente vai falar sobre isso. E eu acho curioso aqui no nosso estúdio da Central 3, Conrado, como as pessoas se apegam aos lugares onde elas sentam a primeira vez. Você sentou a primeira vez aí e por aí ficou. A gente tem tantas outras cadeiras, eu acho engraçado.
É interessante mesmo. E eu notei isso na câmera ao vivo que tem nos programas também. Todo mundo senta sempre no mesmo lugar e é curioso realmente por que isso acontece. Mas, muito bem, vamos falar muito da vitória sobre o Corinthians no derby. Na verdade, o empate, vitória nos pênaltis, mas o que importa é que eliminamos os... Como que fala isso?
Tiramos eles.
Vamos assim.
Tiramos eles.
Demos um pau neles. E vamos falar bastante disso. Vamos falar, obviamente, do próximo confronto, já pelas finais, contra o Santos. Vamos falar do nosso personagem preferido, que pra variar é assunto de novo. E vai ter bastante rock and roll para todos. E nada melhor para ilustrar o que foi o jogo do último final de semana do que começar o Verdazo Classic Rock com Beatles.
Bye.
Hello, goodbye. Hello, Campeonato Paulista. Goodbye, Corinthians. Sensacional. Beatles no Verdazzo Classic Rock. Você ouviu Hello, Goodbye, que foi um single lançado em novembro de 1967. Goodbye, Corinthians, Leandro Amin.
Goodbye, Corinthians. E com louvor, né, Conrado? Com louvor, o Palmeiras fez um segundo tempo memorável, para não falar o jogo todo, véio, porque depois que a gente fez 1-0, tomou uma virada em 20, 25 minutos entre um gol e outro, ali, não mais do que isso. Mas o segundo tempo do Palmeiras foi memorável e, pelo menos a mim, surpreendente. Eu não sei se você se surpreendeu também com a postura do Palmeiras desde a substituição no intervalo, né? Saiu o Lucas, entrou o Cleiton Xavier, o Gabriel vira lateral direito e daí por diante.
Ah, Oswaldo sempre, em seus trabalhos recentes, sempre teve essa veia ofensiva, né? Mas, tô com você, eu não acreditava que ele ia ser tão ofensivo. E ele deu um nó no Tite. Eu não gosto da vulgarização da expressão nó tático, mas foi o que ele deu no Tite. Ele deu um pau no Tite, o grande técnico, o Rinus Mitchell brasileiro, sei lá, os caras inventaram um monte de apelido pro
o
Tite.
O sabático agora. Tite.
É, né? Pois é, mas ele levou um pau do Oswaldo. O Oswaldo, e olha que o Oswaldo teve que improvisar a hora que ele, na lateral esquerda, a hora que ele perdeu a lateral esquerda, ele botou o Kelvin, e aí eu não sei, eu não entendi na hora, eu acho que ninguém entendeu, ver onde o menino ia ficar. E ele botou o menino na lateral mesmo, botou de ala, fica correndo aí pela ponta. O Dudu começou a fazer a diagonal, pra alegria do Mauro César, que adora essa palavra. Começou a fazer a diagonal e deu um nó no Corinthians. Eu fiquei realmente satisfeitíssimo, surpreso. Fomos buscar o empate. E aí passa aquele filme na nossa cabeça, né, das eliminações recentes. Palmeiras correndo atrás do resultado, né, precisando fazer gol, não fazia. Né? Era um time que você não podia confiar, era rezar por uma bola parada, por um gol feito no acaso. E pela primeira vez em muitos anos, eu acho que desde 2009, que foi o último time realmente forte que a gente teve, a gente tem um Palmeiras forte, a gente tem um Palmeiras que a gente pode confiar que se tiver atrás, precisando de um gol, vai para cima, vai atrás e vai com competência. Pode até perder, pode até tomar um gol no contra-ataque, faz parte. Mas que tem força para reverter qualquer resultado contra qualquer time, em qualquer lugar, não resta mais dúvida, né, Emily?
Que faz com que um time como o Corinthians, dentro de casa, com o elenco que tem, com 20 do segundo tempo, opte por tirar o Wagner Love e colocar o Elias. Quer dizer, sai um atacante e entra um volante, em vez de colocar um jogador para explorar as costas do Kelvin, por exemplo, ou para atrapalhar o Gabriel, que não é um lateral, mas estava quebrando o galho ali. Eles deu um passo atrás, isso foi, no jogo, uma mensagem muito clara de que o Palmeiras tinha conquistado o território, tinha conseguido encaixotar o Corinthians no seu campo. E o gol saiu naturalmente, né? Poderia ter saído antes, o Cássio pegou uma bola com a pontinha do dedo, a bola bateu na trave e voltou para ele.
O Palmeiras... Ele espalmou, na verdade, ia pro gol.
Ia pro gol. O Palmeiras criou outras jogadas ali... Tanto pelos lados quanto por dentro, em troca de passes, o Cleiton Xavier entrou muito bem e acredito eu que é o tipo de jogo, porque a gente falava aqui, né, Conrado, algumas vezes o Palmeiras não mostrou variação, o Palmeiras não mostrou diferenças táticas, praticamente não mudou a forma de jogar por toda a primeira fase. Na hora que precisou, deu para perceber que o Oswaldo trabalhou a semana, né? Ele tinha cartas na manga, tanto que foi a primeira vez efetivamente que o Cleiton Xavier jogou e a primeira vez que o Kelvin jogou. E eles já entraram num Palmeiras taticamente diferente do normal. Isso só pode ter sido trabalhado durante a semana, não em jogo.
Pois é, na verdade a gente fica ansioso por ver essas variações táticas acontecerem, mas também faz parte do jogo. Bom, primeiro que você tem que dar um passo por vez, né? Então primeiro você tem que apurar o sistema de jogo principal, o sistema de jogo, sei lá, o sistema 1, sistema, enfim, titular. E aí sim você ter sistemas alternativos para serem aplicados conforme os jogos exigem. E a gente tinha ansiedade por ver, mas é óbvio que era cedo demais cobrar do Oswaldo naquela fase de classificação, né? Todas essas variações.
quando precisou, exatamente o que você falou. Aconteceram as variações. E nos treinos dessa semana, já aconteceu uma variação a mais.
A mais ainda, né? Gabriel Jesus, inclusive. Né?
Com o Gabriel Jesus, com o Gabriel na lateral, o Gabriel volante indo para a lateral. Quer dizer, a gente até vai falar disso na preparação do jogo para o Santos, que é o assunto do próximo bloco. Mas é importante realmente a gente aplaudir muito o trabalho do Osvaldo. E tem aquela questão do queridão dele, né? Do queridinho dele, que virou o queridão da torcida, que é o Rafael Marques. Que foi uma aposta dele que eu não botava a menor fé. Cornetei mesmo. Acho que não estava errado de cornetar, porque o Rafael Marques não tinha mostrado nada nem na passagem dele por aqui há 11 anos. E na passagem dele pelo Botafogo, era uma coisa que não dava para cravar. Né? Pelo menos para quem não acompanhou de perto, como um botafoguense, a passagem do Rafael Marques. É um cara que...
Inteligente, né?
Meu, e assim, além de inteligente... Porque negócio de inteligência, função tática... O Luan também fazia, sabe?
Uhum.
Só que a bola batia na canela do Luan. E o Rafael Marques é um cara que não é caneludo. É um cara que sabe dar o toque na bola. Ele sabe movimentar a perna e fazer a expressão corporal correta pra bater na bola direito, pra bola não... Fazer aquelas coisas ridículas que a gente sofreu tanto com o Luan, ainda sofre um pouco com o Michael Leite, com esses caras grossos, ruins de bola. Rafael Marques é um cara que tem técnica, sabe o que faz com a bola. Aprendeu, não sei onde, mas aprendeu. Acho que na China, no Japão, não sei. Aprendeu. E palmas. Palmas para o Rafael Marques, para o Osvaldo, palmas para a diretoria que está dando respaldo para o Osvaldo. O Osvaldo falou assim: vou escalar o Michael Leite. Eu tenho certeza que o Paulo Nobre, na hora que ele escutou isso, ele falou: não é possível, né? Mas não interferiu. Falou: é o Michael Leite mesmo, Oswaldo? É o Michael Leite. Então o Oswaldo teve que ver com seus próprios olhos que não dava, que estava errado. E enfim, tá tudo certo. Eu tô muito satisfeito com tudo, Leandro.
Sobre o Rafael Marques, eu achava, quando aconteceram as trocas pro segundo tempo, que ele seria centroavante. E ele não foi, o Palmeiras, eu tive que ver o tape para entender que o Palmeiras estava sem centroavante mesmo. O Palmeiras jogou com muita movimentação no segundo tempo e sem o centroavante. E aí me veio a imagem do Cristaldo, né? Que tinha tudo para entrar no jogo, não entrou, não tem sido aproveitado no time titular, mesmo quando o Leandro Pereira acabou sendo suspenso depois do jogo contra o Botafogo. E ele não pode reclamar, né? Porque o Osvaldo, até nisso ele ganhou o grupo, porque ele foi justo. O Cristaldo não pode reclamar de falta de chance. Né? Então, as pessoas que estão saindo do time sabem por que estão saindo, com exceção do Valdívia, que vive no mundo é um mundo à parte. Então ele sai e faz questão de fazer uma careta, de dar um jeito de desrespeitar o treinador ou ser substituído, como se tivesse sido um crime. Todos os jogadores ali parecem que se compreendem e compreendem as decisões do técnico. A defesa mudou, o Tobi machucou, e os jogadores que têm entrado com moral. E você percebe que conseguimos uma competição sadia dentro do elenco. Isso faz uma diferença bastante grande no momento de substituições como as que o Tite fez no jogo de domingo.
E que delícia aquela decisão por pênaltis, né? Foi um roteiro dramático, né? A gente sai na frente, toma uma virada, tem que martelar o segundo tempo inteiro até achar um gol já a 15 minutos do fim. Já começava a ficar aquela zona de aflição absoluta. É. E aí vai para os pênaltis, a gente erra o primeiro e os caras só acertando. Aí tem que ser no último para a gente se salvar e aí virar. Quer dizer, roteiro magnífico, perfeito. Um domingo magnífico para todos. Inesquecível. E acontece o que acontecer nas finais. Óbvio que vai ter muito mais sabor se isso fizer parte do caminho da conquista de um título, mas mesmo que o Palmeiras perca do Santos, já valeu pelo jogo em si, primeira eliminação dos caras na casa nova deles, quer dizer, uma série de coisas. Quer dizer, o título vai ser, né, vai ser o ápice, vai ser o que vai acontecer de melhor, mas mesmo que não venha, já está valendo a pena, e mostrou exatamente a força do Palmeiras para a sequência da temporada, e nós sabemos... Queremos conquistar o Campeonato Paulista, não vamos desdenhar o Campeonato Paulista, mas a gente sabe que os objetivos principais da temporada, e o Campeonato Paulista faz parte da evolução para atingir esses objetivos,
Os objetivos são o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, indiscutivelmente. Mas ninguém vai fazer pouco do Campeonato Paulista, vocês podem ter certeza.
Eu pensei nisso um pouquinho depois do gol de empate, sabia, Conrado? Eu falei, olha, pode até dar errado agora a gente tomar o terceiro gol perdendo os pênaltis, mas já valeu. Eu vi um Palmeiras aqui jogando um futebol, indo pra cima com uma postura que já valeu de muita coisa. E o mesmo serve para a final, concordo com você, porque o Palmeiras chega na final sem tirar nada de ninguém, né? O Palmeiras mereceu ganhar contra o Botafogo jogando futebol convincente, e o jogo contra o Corinthians precisa dizer. Então o Palmeiras não chega por circunstâncias, por contingências do futebol, chegou e a gente sabe como que chegou.
Vamos falar agora da expectativa do jogo contra o Santos, agora não, vamos falar no próximo bloco. Para fechar esse primeiro bloco aqui, a gente vai fazer um apanhado geral do que aconteceu na temporada de basquete do Palmeiras. O Palmeiras disputou o NBB mais uma vez, chegou às oitavas de finais e acabou eliminado pela Franca, mais uma vez, como no ano passado, em 5 jogos. Perdeu o 5º jogo mais uma vez na casa do adversário, porque não conseguiu fazer uma campanha suficiente para ter a vantagem do 5º jogo em casa. E aí o mando no ginásio do Palestra tem sido fundamental para o Palmeiras. Então essa acho que é uma das prioridades para o ano que vem. É montar um time que seja capaz não só de prevalecer no ginásio do Palestra, mas que também consiga se impor fora. Mas basquete é um assunto para Leandro Yamin, o especialista. Leandro Yamin, seu apanhado geral sobre a temporada do Palmeiras neste NBB.
O Palmeiras perdeu o 5º jogo para o Franca e perdeu muito mais do que isso. Perdeu muito mais do que uma classificação. Perdeu uma vaga na Sul-Americana da temporada seguinte, que a gente teria praticamente classificado de acordo com os outros resultados dos playoffs. Então teve essa imagem desastrosa para a derrota. Mas eu acho que a gente chegou aonde o orçamento e a qualidade do time previu mesmo que a gente fosse chegar. Eu estive em Franca, né, Conrado? Vi esse último jogo e vi também o antes e o depois. Eu fiquei no hotel do Palmeiras, conversei com algumas pessoas. E o que me parece, na verdade, o que eu ouvi é que o Palmeiras chegou no último jogo com indivíduos e sem uma equipe. Depois da partida 2, o Douglas Nunes foi afastado, né? O pivô Douglas Nunes foi afastado do elenco. E muito já se falava, os jogadores já tinham consciência que para a temporada que vem o Regis pretendia fazer, pretende e fará uma mudança imensa no elenco, e muitos jogadores ali já sabiam que não estariam no clube para a temporada que vem. Soma-se a isso o fato do Max Stanett, o líder da equipe, tanto em carisma quanto em técnica, também estar para se retirar do time. E o Palmeiras tinha um cenário de incerteza ali dentro do vestiário e problemas de relacionamento, de problemas de entendimento. Você não consegue fazer com que o Max Stanett, de 37 anos, falando para um outro jogador de 25, que aquela era a última chance dele de jogar basquete em nível de ponta, e que aquele campeonato era muito importante para ele por causa disso, e um outro jogador com 25 anos querendo, na verdade, que o campeonato acabasse rápido para ele negociar com outro time, já que o contrato dele estava acabando. O Palmeiras teve esse tipo de problema dentro do vestiário. Em quadra, sem contar a parte, essa parte de relacionamento que o Palmeiras teve e sofreu bastante com isso, o Palmeiras, ao longo da campanha inteira do Campeonato Brasileiro, do NBB, né, Conrado, praticamente só ganhou em casa e praticamente só perdeu fora. Não foi diferente nos playoffs. É um problema de jogo só. Às vezes é só de jogo, mas é também de cabeça. É psicológico. O time do Palmeiras em casa é um time, fora de casa era outro. A principal figura que mostra isso, é os números e a postura, é o nosso número 14, mas no basquete o número 2, né? O nosso...
Neto.
Exatamente. O Neto caiu muito de produção, mais uma vez, nas partidas fora de casa dos playoffs. Acho que foi muito super valorizado, muito super estimado. A gente tinha o Nico Gianella no banco de reservas, que poderia ser esse número 2 titular. E a gente fez uma aposta errada com o Neto. E a campanha é um pouco frustrante, no fim das contas. Pelo volume de basquete apresentado, é um pouco frustrante. O resultado está mais ou menos dentro do que a gente imaginava. Mas o basquete foi um pouco frustrante e a gente tem agora um cenário complicado no futuro. A gente vai conseguir ter um patrocínio? Provavelmente a Miltex não vai patrocinar. A gente vai conseguir ter um patrocínio que vá nos fazer ter um time pelo menos um pouquinho melhor do que esse, a gente não sabe. A gente vai conseguir trazer jogadores e assinar 2 anos de contrato, coisa que até hoje a gente não conseguiu? Também não sabemos. A ausência do Max Stanić está indo embora, a gente vai conseguir suprir? Não se sabe. Então a gente tem uma porção de interrogação. A última imagem do jogo em Franca é o Max com a cabeça raspada para tomar ponto no Cucuruto, que ele deu uma cabeçada no jogador lá e abriu a cabeça, sangrou a cabeça, com a perna que abriu a coxa, mancando por causa de uma distensão que ele teve na coxa, e em quadra jogando, se entregando, enquanto outros jogadores pareciam esperando mesmo que o jogo acabasse.
Pois é, cabe à diretoria de basquete do Palmeiras identificar esses problemas, desde o problema estrutural da falta de patrocínio, que aparentemente vai acontecer novamente, buscar novamente um patrocinador, um novo patrocinador, ou eventualmente renovar, mas aí vai de negociações, montar um time forte. Eu acho que as posições mais urgentes são a posição 1, já que provavelmente perderemos o Max Stanić, a posição 4 é complicada, né? Se a gente conseguir segurar o Toy Law, a gente tem um 5 bom ali, mas precisamos de um 4, precisamos de um 3, e na posição 2 a gente tem ali tanto o Gianella quanto o Neto. Eu acho que é um bom mix, né? Quando um sai, o outro entra. O Neto ainda tem, embora não seja tão menino assim, embora ele pareça, não é tão menino assim, mas ainda pode aprender muita coisa com o Gianella, inclusive na parte psicológica que você mencionou. Acho que ajustes para serem feitos para que na próxima temporada o time consiga finalmente chegar às quartas de finais e eventualmente buscar uma vaga no Sul-Americano, que aí sim vai dar aquele passo a mais de crescimento na importância do basquete do Palmeiras. Muito bem, o ouvinte do Verdazzo Classic Rock participa pelo Twitter usando a hashtag VCR na final, então faça suas perguntas, peça música. O Goleiro Verde pediu já uma música que a gente conseguiu encaixar aqui, porque foi uma música rapidinha, musiquinha de 2 minutos, que a gente vai ouvir nesse bloco de música que começa agora, mas pode fazer o seu pedido também já para a próxima edição do Verdazzo Classic Rock, que vai ser na semana que vem, entre uma final e outra. Com vocês agora, mais rock and roll na agulha AC/DC.
I'm
Alguém consegue explicar mais uma contusão de Jorge Valdívia? I can't explain. Can you explain, Leandro?
É hora de... departamento médico falar. Tem que falar. Tem que vir a público. É, eu não acho que a culpa seja deles, tá, Conrado? Não tenho essa informação, mas acredito que eles não sejam os culpados de mais uma lesão do Valdívia. Não é um problema. A gente viu semana passada que o Bayern de Munique acabou demitindo o médico por causa de uma contusão. Na verdade, não foi bem isso, o rolo, né? O cara se demitiu porque o Guardiola jogou a culpa de uma contusão no colo do médico, mas o que não dá é para ficar em silêncio. E quando a gente ouve o Valdívia falar daquele jeito que a gente conhece, ou no Twitter, ou na coletiva, gente, vamos jogar limpo, né? Chega, faltam 3 meses para acabar o contrato, não jogaram limpo com a gente nenhuma vez.
Olha, Leandro, eu até compreendo a sua colocação, seu desejo por uma palavra um pouco mais definitiva sobre esse caso, porque afinal de contas parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas chegou num ponto que eu acho que eu já estou dispensando isso daí. Eu queria essa palavra, eu queria essa explicação, né? Para falar exatamente no que a nossa faixa do The Who pede. I can't explain, quer dizer, ninguém consegue explicar, só que agora já passou do ponto de ter uma explicação. Agora é hora de simplesmente ele falar, meu amigo, tchau. Né? Hello, goodbye para você também, Valdívia. Antes de I Can't Explain, do The Who, que é um single da fase dos primórdios do The Who, lançado em janeiro de 1965. Antes disso, tivemos uma música para embalar os corintianos que nos ouvem, né? Aquela fase bem dark, bem gótica. Tivemos Joy Division, com Transmission, banda do Ian Curtis. Transmission, um single de novembro de 1979. E abrimos este bloco com mais um som em homenagem a Jorge Valdívia, que é Problem Child, do AC/DC. Problem Child, que é uma faixa do álbum Dirty Deeds, Done Dirt Cheap, lançado em 20 de setembro de 1976. Jorge Valdívia, hoje, mais uma vez, sentiu uma lesão. Dessa vez foi lesão no joelho, que não é comum, né? Normalmente ele sente lesão na coxa. Também não é comum porque não é carnaval, tem feriado prolongado, né? Talvez seja essa a questão. Enfim, Jorge Valdívia está fora de mais uma final, é final de campeonato e o cara está fora. Não cabem mais explicações. Eu pelo menos não estou mais interessado em explicação nenhuma. Por que que dá, por que que não dá, o que que aconteceu, se sacrificou, se não sacrificou. É final, cara, é final e a gente precisava de você e você não está disponível. Felizmente, temos hoje um elenco com muitas alternativas que vai suprir a falta de Jorge Valdívia. E espero que seja suficiente para suprir a falta neste jogo e em todos que virão pela frente. Para mim, Jorge Valdívia nem precisaria mais vestir a camisa do Palmeiras. Chega, chega. A não ser... eu não acredito, né? Eu gostaria muito de queimar a língua gloriosamente, tostar a minha língua, e que tudo isso seja um jogo de cena e que o cara entre em campo domingo e jogue bem. Você acredita nisso, Leandro?
Eu não descarto, porque ainda não ouvi, justamente porque ainda não ouvi o médico, ainda não ouvi as pessoas de departamento médico, ainda não ouvi uma palavra oficial do Palmeiras a esse respeito. Então eu acredito nesse jogo, assim como acredito que o Robinho também possa estar sendo escondido do lado de lá e vá para o jogo mesmo, dizendo hoje que não vai jogar. Mas ainda que isso aconteça, não é coisa mais para brincar. Escolher esse outro jogador para fazer essa brincadeira. Com o Valdívia não dá mais. Isso não é mais uma brincadeira. Não é mais uma estratégia. A relação Valdívia-contusão é uma coisa que já extrapolou os limites do ridículo há muito tempo. Então, tá errado. Se for isso, ele entrar em campo, tá errado duas vezes.
Concordo com você. Seria um erro menor, né? Seria um negócio para discutir depois, talvez. É uma estratégia errada de tentar confundir o Marcelo Fernandes, Palha parece aquele carinha do posto Ipiranga, lá dos vende cesto no comercial. É impressionante. É, mas acho que não foi uma... Se foi estratégia, não foi bem-vinda. É, acho pouquíssimo provável. Primeiro porque o cara se machuca mesmo. Ele não joga final mesmo, ele não joga. Nós sabemos que ele não joga. E ele está em processo de renovação de contrato. Então, seria uma desvalorização tão grande dele mesmo. Quer dizer, uma estratégia totalmente burra da parte dele, se ele está fazendo isso, ou se ele concordou em fazer isso. Então, acho uma grande bobagem. Gostaria de acreditar numa possibilidade de uma estratégia, de um miguelão aí, mas realmente não boto fé. Agora, do lado deles, eu tenho certeza que o Robinho joga. Mas tenho certeza.
É, isso eu também tenho
certeza absoluta. Do nosso lado, Leandro e a mim, Oswaldo de Oliveira tem a questão do Lucas, não está rendendo como gostaríamos, mas ele pode achar uma alternativa interessante. Assim como ele fez do lado esquerdo, botando o Kelvin, ele pode colocar, fazer um negócio totalmente invertido, colocar o Gabriel, que ele testou durante a semana, o Gabriel de lateral direito, e Robinho do jeito que ele mais gosta, jogando de volante ao lado do Arouca, chegando de frente para distribuir a jogada e para apoiar o ataque. O cara que tem uma noção de cobertura muito boa. Resta saber se vai ser suficiente. É óbvio, se você troca Gabriel e Robinho ali na cabeça de área, você perde um pouco o poder de pegada. O Robinho não tem o mesmo poder de pegada que tem o Gabriel. De repente, isso pode não ser suficiente para parar o setor de criação do Santos, principalmente do Lucas Lima. Então, é algo a se pensar. Mas, caso seja suficiente colocar o Gabriel na direita, você colocar o Robinho de volante, e aí você ter uma linha de... A nossa linha de três ficar com Dudu, Rafael Marques e Cleiton Xavier, com o Gabriel Jesus na frente, que foi uma das alternativas que ele treinou. Aliás, tanto pode ser o Gabriel Jesus como pode ser o Leandro Pereira. Né? Acho que é um time fortíssimo. Fortíssimo. E ainda você tem como opções de banco. Rieder, Kelvin, ajuda aí, tem que jogar.
Cristaldo.
Tem jogador pra caramba. Né? Então estamos bem servido. Acho que depende do que aconteceu nos treinamentos. Ele fechou o treinamento hoje, né? Então ninguém conseguiu ver. Provavelmente o treinamento de hoje é o que decidiu o time que vai ser escalado. Eu realmente estou muito curioso, estou muito esperançoso de um grande jogo no próximo domingo, às 16h, com o estádio abarrotado. Esgotou, né, Leandro?
Esgotaram os ingressos e acho que as trocas mais contundentes serão vistas em um numa hipótese de jogo complicado no segundo tempo. Acho que vai começar com o Lucas, acho que vai começar com um time bem parecido com o que jogou ao longo da temporada. Mas a gente agora vai esperar sempre uma carta na manga por parte do Oswaldo, né? A gente já viu que ele é capaz de consertar o avião em pleno voo. E tem alternativas. Eu nunca imaginei que o Gabriel fosse jogar lateral direito, por exemplo. E jogou. Acredito no Gabriel Jesus de titular. Acho que não vai ser o caso nessa primeira partida. 45 minutos, acredito bastante. O primeiro tempo, essas coisas não acontecendo no primeiro tempo, acredito bastante que ele possa entrar no intervalo. Acho que trabalhou ao longo do campeonato, aos pouquinhos, justamente para chegar nesse momento. Todavia, a gente tem que lembrar que o jogo na Vila contra o Santos, né, Conrado? O Santos encheu muito o nosso saco pelas costas dos laterais, inclusive fez o primeiro gol numa bola nas costas entre Lucas e Tóbio. É um time que usa bastante o contra-ataque. De repente, com eles com o Robinho aberto, o tal do Caveirinha lá também aberto, a gente pode ter que escolher atacar por outros meios, não pelos laterais. Tentar segurar um pouquinho os laterais, de repente.
Ou porque, talvez atacando seja o meio de segurar os caras deles, né?
De repente, cada jogo desenha a sua própria história, né?
Isso.
Mas...
E vai da sensibilidade do treinador na hora de perceber isso, né?
Sem dúvida nenhuma. Mas eu fico feliz que a gente tem essas opções também, assim, se as coisas estão complicadas e a gente precisa segurar nossos laterais e melhorar nossa cobertura, a gente tem como jogar com um meia centralizado que vai distribuir bem a bola, porque a gente tem o Cleiton Xavier, por exemplo, que jogou muito bem sábado e no domingo na semifinal, e eu tô confiante que se entrar na decisão vai entrar sem sentir peso de nada e bem fisicamente.
Deposito todas as minhas esperanças em Cleiton Xavier. É hora de chamar a participação do ouvinte do Verdazzo Classic Rock no programa. Com vocês, Luciano Pavarotti.
Fala, palmeirense.
Um grande abraço aqui pro pessoal que está acompanhando o programa. A lista é grande, então vamos falar rapidinho aqui no Momento Maguila dessa semana. Porque o tempo está passando. Então, o tempo urge. Então, vamos lá. Um abraço para o John, cujo alias aqui no Twitter é o Kidunha, que ele está mandando um beijo e um abraço para o Valdívia. Muito carinhoso, por sinal. Um abração para o Raul Bianchi, que pediu música aqui, foi atendido, Raul Bianchi. Um abraço para o Douglas, o Tiama. O Felipe Passos, falando do Valdívia também, tá falando para mandar um alô pro Valdívia, mas não mandar muito alto para não machucar o ouvido dele, tá bom, vou tomar cuidado aqui. Daniel Pires, que é o Dan Palestrino, que tá exaltando o rock and roll, uma brincadeira aqui do Twitter. Abraço para o Rafael Costa, que pediu Ramones, não deu para tocar Ramones desta vez, Rafael, mas vamos tentar tocar na semana que vem. Abraço para o Black Matéria, abraço para o Gustavo Massola, que curtiu o Joy Division. Oh, você devia estar mais feliz, cara. Pô. O Célio Oliveira, não, mas também estou todo feliz, ouvir o Joy Division sempre é legal, né? Puta som legal do começo dos anos 80. Célio Oliveira, pediu Thin Lizzy, boa, hein? Boa. Gustavo Dias, que curtiu Hello Goodbye com os Beatles. Tem mais aqui. Sérgio Nepomuceno. William Reis, todo mundo participando com a hashtag VCR na final. Esta semana o programa cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de esperança para as finais que se avizinham. Gostou de se avizinham?
Eu acho um termo muito bom, viu, Conrado?
Muito bom, né? Muito bem. Estamos chegando na reta final do Verdazzo Classic Rock desta semana. O último rock and roll que tocaremos essa semana é para fazer todos ajoelharem-se e agradecerem por estarem vivos com vocês, Led Zeppelin.
Again, it will be. Though the course may change sometimes, rivers always reach the sea. As a
fill my time. Baby, that's alright with me. In the midst, I think of you and how it used to be.
Molhou tudo aqui o teclado, molhou, chorei aqui, brincadeira. Jim Page, Robert Plant, o auge, álbum Physical Graffiti de 1975, Ten Years Gone. A gente sempre escolhe uma música épica e sensacional para fechar o Verdazzo Classic Rock, essa semana não poderia ser diferente. Leandro e a mim, um grande abraço, muito obrigado por mais uma vez participar do Verdazzo Classic Rock. Boas vibrações para domingo ou não?
Ótimas vibrações para domingo, Conrado. A gente poderia ter perdido o pênalti na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014 e teria sido tudo muito diferente. Teve um domingo de manhã que o Palmeiras contratou o Dudu e depois de 10 dias contratamos outros 10, 11 jogadores. E as coisas mudaram. Que essa mudança tenha a representação máxima no jogo de domingo em que a gente deu o passo que falta para ser campeão.
Quer arriscar um placar ou nem?
Quero arriscar um placar. Palmeiras 2-0.
2x0. Te botei na gelada, mas vou pular essa fogueira. Não vou dar palpite, não. Acho que a gente ganha, mas não vou dar palpite, não. Valeu, Yamin. Até semana que vem. Muito obrigado a todos os ouvintes que participaram do Verdazo Classic Rock dessa semana. Todo mundo na vibração pro jogo de domingo, já botando a cerveja para gelar, chamando os amigos, quem não for ao estádio. Domingo vai ser um grande dia, estou muito otimista e espero voltar aqui na semana que vem falando sobre mais uma vitória do Verdão.
E agora tem Sudaca.
Exatamente, agora, hein? O que eu ia fazer a chamada aqui, ia fazer o gancho para o pessoal do Sudaca, que já está aqui ao nosso lado. Fique na Central 3 e acompanhe o magnífico programa sobre futebol sul-americano. Conexão Sudaca aqui no Central 3 a partir de agora. Eu volto na semana que vem. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu sou o Conrado Cacace. Saudações alviverdes a todos.